Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Após as invasões aos palácios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Presidência da República em 8 de janeiro, a reação das autoridades foi imediata. Dois objetivos foram estabelecidos. O primeiro era punir os vândalos e identificar os mentores da invasão. O segundo, apurar as responsabilidades do poder público que não foi capaz de impedir as depredações. É o que você vai ouvir a seguir na segunda parte da reportagem especial 8 de janeiro, Democracia Restaurada, do jornalista Maurício De Sante, uma produção Rádio Senado.
A ordem para desocupar todos os acampamentos pelo país afora veio do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ainda na madrugada do dia 9 de janeiro. A polícia militar chegou ao acampamento em frente ao QG do Exército, em Brasília, por volta das 7 horas da manhã do dia seguinte ao dos atos antidemocráticos. A operação foi acompanhada em loco pelo então interventor federal na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, e pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Defesa, José Múcio. Não houve confronto. 1.200 pessoas foram detidas. Elas se juntaram aos cerca de 300 invasores que já tinham sido presos no dia 8 de janeiro. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco anunciou que a Polícia Legislativa e a Advocacia do Senado trabalhariam para identificar e pedir à Justiça a responsabilização de cada pessoa que participou da depredação, incluindo financiadores, organizadores e agentes públicos omissos. Só no Senado, os prejuízos patrimoniais foram de aproximadamente 4 milhões de reais e o presidente Rodrigo Pacheco disse que essa conta seria paga pelos invasores.
E além disso, cuidaremos também, além das providências criminais, de ajuizar as ações de reparação de danos individualmente em relação a essas pessoas, com todas as medidas cautelares de arresto, de sequestro, de bloqueio de ativos, porque, repito, não é justo que o povo brasileiro pague a conta da depredação praticada por criminosos. Eles deverão pagar essa conta e nós tomaremos todas as providências para que isso aconteça.
Em um primeiro momento, 39 invasores que haviam sido presos no dia 8 de janeiro pela Polícia Legislativa do Senado foram identificados e os nomes encaminhados para a Procuradoria-Geral da República. Em menos de 10 dias, o Ministério Público Federal formalizou as denúncias contra essas pessoas no Supremo Tribunal Federal. Foi solicitada a condenação dos denunciados pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. A pedido de Rodrigo Pacheco, o Ministério Público também solicitou o bloqueio de bens para reparar os danos, tanto os materiais ao patrimônio público quanto os morais coletivos. A Procuradoria-Geral da República requereu ainda a decretação de prisão preventiva dos denunciados a fim de impedir novos crimes violentos e a perda dos cargos ou funções públicas. Como a invasão foi feita por pessoas insatisfeitas com a vitória do presidente Lula nas eleições, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, classificou como equivocada a tentativa de vincular o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aos atos de vandalismo. Flávio também defendeu que era preciso individualizar as responsabilidades e pediu agilidade na tomada dos depoimentos dos presos.
Quem cometeu os crimes, vamos lá, punir, provar de forma exemplar, severa, dentro da lei. Agora, aqueles que não têm nada a ver, nós temos que dar atenção também àqueles mais de mil pessoas que estão, ao meu ponto de vista, da forma inadequada, aguardando os seus depoimentos tomados.
A responsabilização dos agentes públicos que teriam sido omissos com os atos de vandalismo começou no dia 10 de janeiro com a aprovação do Decreto de Intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal. Na ocasião, o relator do pedido de intervenção, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, reconheceu que a medida era dura, mas que não havia alternativa diante da gravidade dos atos ocorridos em Brasília.
As forças de segurança pública foram ineficazes no trabalho de impedir coibir e reprimir os ataques conduzidos e orquestrados, diga-se de passagem, com antecedência e previsibilidade. Foram, sim, atos terroristas de vandalismo que feriram gravemente a democracia brasileira e são absolutamente incompatíveis com a nossa Constituição Federal.
As invasões também levaram à demissão do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele que havia sido ministro da Justiça no governo Bolsonaro e estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Anderson Torres seria preso no dia 14 de janeiro por suposta omissão. Ele ficou 4 meses detido. Quando foi solto para responder em liberdade, a exigência foi que atendesse a uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Alguns senadores também passaram a apontar uma suposta omissão por parte de integrantes do governo Lula, que teriam sido informados pelos órgãos de inteligência da mobilização dos invasores, mas não tomaram nenhuma medida para evitar os ataques. As críticas foram direcionadas especialmente ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e ao general da Reserva, Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que acabou deixando o cargo em abril após a divulgação de um vídeo que mostrou G. Dias no Palácio do Planalto durante as invasões. Da Rádio Senado, Maurício De Santo.
Na terceira parte da reportagem especial 8 de janeiro, Democracia Restaurada, a criação, a atuação e as conclusões da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Você acompanhou Reportagem Especial. Uma produção Rádio Senado.